Bem, meus caros colegas, temos que começar a reunião, porque às 11 temos aqui o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. E vamos começar a reunião, temos quórum também, só agora. E, portanto, nós temos as seguintes ordem do dia. Temos a apreciação e votação da ata 69. Alguém pretende pronunciar-se, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2 e aqui temos 3 ou 4 iniciativas para distribuir. A distribuição do projeto de lei 549, que altera o decreto-lei 141-89, de 28 de abril, repondo a legalidade na relação de trabalho dos ajudantes familiares. Há um outro projeto, que é o 516, que nós também já tínhamos distribuído aqui à deputada Rita Miguel. Estes parece que são semelhantes, dizem-me os serviços, e, portanto, eu propunha que fosse o PS também, embora que houvesse ao PCP, a não ser que o PCP se oponha. Se não, então ficaria a deputada Rita Miguel, pedir aos senhores deputados do PS para tratarem deste assunto, porque tem já o 516. Depois, a distribuição do projeto 550-11, do PCP, altera o Código Contributivo reforçando a proteção social dos pescadores, e o deputado autor do parecer será o senhor deputado do PSD. Eu agradecia que os senhores, a coordenação do PSD, me informasse também, ou informasse aqui os serviços, de quem é o senhor deputado relator do PSD, que fica com o parecer do 550. Quem? Mercedes Borges. Depois temos o projeto de lei 551 do CDS-PP, que é prolongamento excepcional da possibilidade de renovação dos contratos a termo que caduquem durante o ano de 2011. Ora, isto já vai a plenário também dia 23 de março, ok? Cabe ao grupo parlamentar do PS o relato, portanto 551. Do CDS-PP, cabe ao PS. Nós temos aqui um problema, eu mandei hoje um ofício, isto chegou ontem, eu mandei um ofício já hoje, combinei com os serviços ontem logo, e já assinei, já foi para o Presidente agora há 5 minutos, a dizer que isto tem de ser sujeito à discussão pública e audição pública, não é? E, portanto, vai a 23, eu lá fiz aquele número que faço sempre, aquele parágrafo final, Senhor Presidente, pode ser discutido, não pode ser votado e tal, atenção. Bom, claro que no dia em que eu não fizer isso, já sei que pode acontecer qualquer coisa mal e votam e a culpa é nossa. Portanto, quer dizer, somos ultrapassados na Conferência de Líderes, mas a Conferência de Líderes é que manda. Agora, para isso também, o PS, Maria José Gamboa, por favor, o PS tem de fazer também este relatório, porque nós temos jornadas parlamentares do Bloco, penso eu, na próxima semana, segunda e terça, penso eu, portanto, teremos de fazer reunião quarta de manhã, também, à mesma hora.
551.
Isso. E vai ser depois à tarde, não é? No mesmo dia. Portanto, se houver parecer, é quarta de manhã, Maria José, para o aprovarmos e remetermos para o plenário, ainda antes. Então, peço ao PS para apreciar isso. E para... Depois, temos a distribuição do projeto de lei 555-11, do PCP. Que é a primeira alteração ao Decreto-Lei 3/2011, de 6 de janeiro, que institui o procedimento especial de obtenção do grau de especialista por equiparação ao estágio da carreira dos técnicos superiores de saúde, a que se refere o Decreto-Lei 414-91, de 22 de outubro. Deputado relator será do PSD, grupo parlamentar do PSD. Portanto, senhora deputada Maria... Sim, das Mercedes. Indica depois. Ok. Sim. Sim, muito bem. É que era do PCP, mas não pode ser do PCP.
Pois não.
Está aqui que será o relator do PCP, não pode ser o PCP, e eu tive de alterar aqui. Ok. Oh Jorge, você não quer ser o apresentador e o relator, eu cortei aqui. Ok. Muito bem. Agora temos o ponto 3. O ponto 3 é a apreciação do parecer sobre os projetos de lei 394, 399 e 438. Portanto, que revogam o 7010 e... Todos revogam o 7010, que tem a ver com os critérios de as condições de acesso aos apoios sociais e os critérios de mais justos para a atribuição de apoios sociais e tal. Bom, o Sr. Deputado, o relator deste processo é o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, a quem eu dava de imediato a palavra para as considerações que entendesse por convenientes. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, muito rapidamente, atendendo aqui a nota, a nota técnica, é bastante completa e muito esclarecedora sobre a intenção dos proponentes. Dizer apenas que estamos perante três projetos de lei com o mesmo objetivo final, que é a revogação do Decreto-Lei 70/2010, o Decreto-Lei da Condição de Recursos. Tentei aqui apenas juntar as notas comuns nas várias propostas, que no fundo contestam as alterações que tiveram por objeto não somente os beneficiários das prestações, mas o próprio montante das prestações sociais, o conceito de agregado familiar, as regras de captação dos rendimentos do agregado familiar, as regras das condições de recurso a ter em conta para o rendimento social de inserção e para o subsídio social de desemprego, a diminuição do próprio rendimento social de inserção e as regras dos apoios sociais. Estas são as pontos comuns dos vários diplomas que depois encontramos no documento em anexo mais desenvolvido, o documento em anexo é, como sabemos, a nota técnica, e aqui apenas o realce para as conclusões, dizer que todos os projetos reúnem as condições legais para subir a plenário e dar o realce também ao facto de, atendendo a que se enquadram no âmbito da chamada Lei Travão, só poderão, a ser aprovados qualquer um dos projetos de lei, entrar em vigor depois da aprovação de novo Orçamento de Estado, se ela se apresente.
Só para a ata, esqueci-me de dizer, mas só para que fique na ata, os projetos em apreciação, repito, são o 394 do Bloco de Esquerda, o 399 do CDS e o 438 do PCP. Só para que fique na ata, que esqueci-me de dizer isso. Colegas, tem em apreciação o parecer do Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira. Algum dos ilustres colegas quer referir-se a isto? Não? Então, vamos votar. Quem se opõe à matéria que é votável, quem se abstém, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade o parecer do Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, a quem também agradeço o esforço. Depois, temos o ponto 4. O ponto 4 é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à audição da Sra. Presidente do Instituto Nacional de Estatística para estabelecimento da situação relativa aos recibos verdes nos inquéritos dos censos de 2011. Bom, está em apreciação, dou a palavra à Sra. Deputada Maria José Gamboa, coordenadora do Partido Socialista, aqui nesta comissão, para os efeitos tidos por convenientes. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Este requerimento vem, como já perceberam, na sequência da anterior reunião e da conversa que tivemos na anterior reunião a propósito desta matéria, dos censos e da forma como eventualmente os recibos verdes estão a ser tratados nas perguntas que são feitas. E o Partido Socialista, mais uma vez, reafirma a necessidade, e neste sentido, uma necessidade urgente, da Sra. Presidente do INE vir cá explicar-nos a bateria de perguntas, o sentido das perguntas, o que é que as perguntas têm no seu conteúdo, articulam como é que sai a informação ou como é que não sai a informação. E, neste sentido, a preocupação é como é que não sai a informação ou como é que pode não estar a sair a informação sobre os recibos verdes. Portanto, aquilo que o Partido Socialista neste momento mais o preocupa é realmente este caráter de urgência, porque os censos estão na rua. Não é uma coisa que vai ser, é uma coisa que está a decorrer. E nesse sentido o caráter de urgência é absolutamente importante, de maneira que nós pedíamos ao Sr. Presidente se diligenciava no sentido da Sra. Presidente poder ouvir o mais rápido possível a esta comissão para clarificarmos esta matéria, porque ela está, na verdade, nas mãos dela. Independentemente da autonomia e da independência do INE, é uma matéria técnica que, neste momento, sobre a qual nós precisamos de uma informação absolutamente clara.
Muito bem, colegas, está em apreciação o requerimento do Partido Socialista. Dois colegas, quem é que terá levantado o braço primeiro? A Mariana, é que eu só levantei os olhos e já estavam os dois levantados. Mariana, tenha a bondade. Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda não tem rigorosamente nada a opor a este requerimento, mas tendo em linha de conta que na passada reunião foi aprovado um requerimento do Bloco de Esquerda, onde solicitava a vinda do Ministro Silva Pereira a este mesmo propósito, o que lhe queria dizer, Sr. Presidente, é que a urgência se aplica de igual maneira aos dois requerimentos, pelo que lhe solicito a máxima urgência da vinda do Sr. Ministro, esperando bem que este requerimento não tenha o propósito de ultrapassar a vinda do Sr. Ministro. Aliás, eu creio e reafirmei também a semana passada que uma coisa não é contraditória com a outra, mas queria tão somente, Sr. Presidente, levantar-lhe a questão da urgência nos exatos termos que a Sra. Deputada Maria José Gamboa fez para a Sra. Presidente do INE. E era só.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, também tinha pedido a palavra, e ao Sr. Deputado Jorge Machado, antes de dar a palavra novamente à Sra. Deputada Maria José Gamboa. Sr. Deputado Artur Rego, do CDS, PP, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era no mesmo sentido, para não esquecer que, tendo sido aprovada a vinda do Sr. Ministro aqui à Comissão sobre o mesmo assunto e a mesma matéria, que entendemos que nada temos a opor ao requerimento do PS para que venha cá a Sra. Presidente do INE, mas sem detrimento e sem que isso tenha prioridade em relação à vinda do Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP. Tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, bom dia. Nós, relativamente a esta matéria, nada contra a vinda da Sra. Presidente do Instituto Nacional de Estatística, mas dá nota, além de que estas considerações que aqui foram referidas, que dificilmente nós temos o dia censitório, acho que é assim que lhe atribuem, o dia D dos censos é o próprio dia 21 de segunda-feira, próxima segunda-feira. E, portanto, do ponto de vista prático, julgo que manifestamente impossível que a Sra. Presidente do INE venha antes desta data, portanto, poderá ser sempre depois. E, portanto, eu julgo que o apuramento das responsabilidades políticas deve, não só por causa da entrada dos requerimentos, mas também por esta questão, deve ser precedente à discussão técnica dos motivos que levaram a este ato. E, portanto, não há aqui, havendo impossibilidade antes do dia 21 ouvir quer um quer outro, eu acho que, em primeira ordem, devem ser colocadas as questões de índole político e de apuramento de responsabilidades políticas, porque estamos face a um ato consumado, não é? E, portanto, e depois disso, aí sim, poderemos ouvir a Sra. Presidente do INE para o apuramento das questões técnicas, mas acho que era importante dar ordem, esta ordem às audições sobre esta matéria.
Isso. Muito obrigado. E a Sra. Deputada Maria das Mercês Borges também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas presentes. A dizer que nada, não, o PSD não se opõe ao requerimento apresentado, pelo contrário, concorda com ele. Também já foram aqui invocadas, nomeadamente, o Sr. Deputado que usou da palavra e que me antecedeu, no sentido, o deputado Jorge Machado, PCP, no sentido de reforçar que estamos já perante a execução do censos, portanto, já está no terreno e que há toda a urgência em vermos clarificada esta questão. Daí que não nos opondo de maneira nenhuma, pelo contrário, provando o requerimento apresentado pelo Partido Socialista, defendemos e entendemos que, com a maior brevidade, deve ser dada a sequência ao pedido e à aprovação do requerimento para a vinda do Sr. Ministro a esta comissão para apuramento das responsabilidades políticas. Bem dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Maria José Gamboa, tenha a vontade.
Bom, Sr. Presidente, é apenas para clarificar duas questões muito simples que eu acho que a falar é que a gente se entende. O requerimento do Partido Socialista não tem nenhuma intenção de impedir a vinda do Sr. Ministro. Nomeadamente, o sentido da votação que fizemos na última reunião é claramente essa expressão. Segundo, também na última reunião o PS defendeu a vinda da Sra. Presidente por razões, que é da nossa convicção, da natureza técnica deste trabalho e também pela natureza da independência técnica do próprio INE. Aliás, eu recordava só aqui que a primeira vez que a Sra. Presidente veio a esta comissão foi exatamente a pedido do Partido Socialista para o efeito que agora não, da estatística, do método estatístico, exatamente porque é da nossa profunda convicção de que os deputados não estão habilitados em saber para o efeito desta preocupação, e ela é que nos habilita em saber. Não é, na verdade, o Sr. Ministro. O Sr. Ministro pode vir cá, mas ele não constitui uma mais-valia para o nosso saber. Agora, o sentido da decisão política é outra natureza, mas nós, do nosso ponto de vista, nós só o podemos entender depois de percebermos se a matéria que está aqui está ou não em situação de prejuízo, de ineficácia ou de falência técnica para o levantamento da situação dos cidadãos. Esta é a nossa profunda convicção. Portanto, não tem nenhum... Não há aqui um artifício.
Muito obrigado. Muito bem, então, alguém se opõe então à aprovação deste requerimento? Alguém se abstém? Está aprovado? Muito bem, colegas. Agora tenho aqui outros assuntos que, para os quais chamava a vossa atenção. Antes de chamarmos aí o sindicato, que não sei se já chegou.
Ainda não.
Ponto 5, outros assuntos. Colegas. Ó, colegas, só um bocadinho, depois a gente pode ir até fazer um pequeno intervalo, se não estiverem cá. Outros assuntos, posso tratar? Bom, temos um convite da encarregada de negócios da Embaixada da Roménia, na sequência daquela visita oficial que a Delegação Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública da Câmara de Deputados da Roménia nos fizeram, mandam-nos um convite para nós nos deslocarmos à Roménia. Eu não falei com o Sr. Presidente da Assembleia, acho que os tempos estão difíceis, não sei, mas Vossas Excelências ponderarão, se querem propor ao Sr. Presidente da Assembleia, que haja uma delegação que se desloque à Roménia. A retribuir a visita da Comissão de Trabalho da Roménia. Bom, mas tenho de vos dar nota disto. Padre Torrego, tenha a bondade.
Sr. Presidente, independentemente dos tempos estarem difíceis, eu acho que se a Comissão a entender que se insere no nosso programa de atividades, deve propor, depois se há verbo ou não há, isso é outra questão.
Muito bem, mas primeiro querem que eu fale com o Presidente da Assembleia ou não? Primeiro, antes de trazer isto à consideração formal, o Sr. Deputado, o Sr. Vice-Presidente, tenha a bondade, Armando Santos.
Eu acho que o Sr. Presidente tem toda a razão quando diz que isto está tão difícil e nós percebemos o que é que quer significar com essa expressão. Agora, o que eu julgo, e não está aqui a convicção de que devemos ir ou que acabaremos por ir, não é isso que está em causa. O que está em causa é que a dignidade desta Comissão não pode ser apocada face às outras e face às outras delegações desta Assembleia. E nós todos que estamos nesta Assembleia, nesta Comissão, Sr. Presidente, sabemos que há restrições e há restrições. Provavelmente haverá restrições para umas, mas provavelmente continua os mesmos procedimentos e a mesma atitude em relação a outras. E eu julgo que a Comissão de Trabalho não se pode... auto-excluir de uma representação que não diz respeito a esta Comissão, mas diz respeito a esta Comissão e à própria Assembleia da República. Nós também fazemos parte da Assembleia da República. E, portanto, considero que o Sr. Presidente deve colocar a questão ao Sr. Presidente da Assembleia da República e depois dar-nos conta, exatamente, da opinião do Sr. Presidente da Assembleia da República. Porque todos sabemos que, de facto, devemos fazer restrições. Devemos ter muito cuidado quanto a isso. Mas também não é menos verdade aquilo que eu acabei por referir, que há outras comissões que não têm, exatamente, ou que não lhes é aplicado esse critério de rigor e de exigência. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, estamos de acordo que eu falo com o Sr. Presidente e depois trago o assunto aqui à Comissão. Diga, Jorge, tenha a bondade.
Que eu julgo que esta comissão pode ser dada a título de exemplo do que é a contenção no que diz respeito a estas matérias. E, portanto, é só isso que eu queria dizer, concordando com esta questão que aqui foi colocada pela bancada do PSD, com muita razão, a questão desta comissão não pode ser menosprezada relativamente às outras. Portanto, concordando plenamente com esta matéria, também dizer isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e eu farei também darei nota das preocupações dos grupos parlamentares e das posições dos grupos parlamentares. Artur Rego, tenha a bondade.
Muito brevemente, só para dizer que subscrevo na íntegra a intervenção do Sr. Deputado do PSD e gostaria de acrescentar que não apresentarmos isto para incluir no nosso programa era também um sinal de desrespeito deste Parlamento para com os nossos congéneres da Roménia, porque é um convite que nos é interessado. E não apresentarmos quer dizer que o ignoramos, que o deitamos fora, que não lhe demos a devida relevância. E portanto, até por isso, nós podemos dizer aos nossos colegas parlamentares da Roménia que não fomos por questões de verbas, etc. Nunca podemos dizer que não fomos porque nem sequer agendamos ou nos demos ao trabalho de agendar. Muito obrigado.
Artur Rego, nem é a minha prática, nem me passaria pela cabeça trazer uma coisa destas e meter na gaveta, que não deve compreender, traria sempre aquilo. Isso punha sempre. Ok, muito obrigado. Bom, colegas, tenho aqui mais duas matérias. Uma é uma informação de que a Comissão de Assuntos Europeus decidiu, não é, fazer um seminário que se chama Europa 2020, Estratégia para um Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo, debate prévio à apresentação do Plano Nacional de Reformas. Como sabem, todos, no quadro do Semestre Europeu e no quadro do Tratado da União, todos os países têm de apresentar o seu Plano Nacional de Reformas, que já apresentaram em novembro. Já há um parecer prévio da Comissão sobre esse projeto de Plano Nacional de Reformas, acontece isso em todos os países, Plano Nacional de Reformas que tem de ser submetido, penso eu, não sei se tem ou deve, ou não sei se tem, se deve, ainda não vi isso com atenção, pelo menos penso que tem, ao Parlamento e depois tem de ser submetido pelo Governo ao Conselho Europeu de junho, que se pronunciará sobre o PNR. E, portanto, também temos a Estratégia 2020. Nós já fizemos uma vez um seminário sobre esta matéria, no que toca ao empreendedorismo. Fomos a primeira comissão da Assembleia da República a tratar desta matéria. Os outros estão agora a avançar, mas a Comissão de Assuntos Europeus vai fazer este seminário, que vai ser dia 29 de março, em que convidou um representante da Comissão Europeia e o Secretário de Estado de Energia e Inovação, que é quem tem a responsabilidade no Governo português de monitorizar o plano Nacional de Reformas, e convidou a professora Maria João Rodrigues, o professor António Câmara, o professor Dr. João Ferreira do Amaral e o professor João Duque. Haverá debate e depois haverá um encerramento, digamos assim, conclusões, com o Presidente da Comissão de Trabalho, o Presidente da Comissão de Educação e Ciência, a Comissão de Assuntos Económicos e a Comissão de Assuntos Europeus. Olha, por acaso é só os Presidentes das outras, o Presidente da Comissão de Trabalho não é a Comissão mesmo de Trabalho, portanto podemos falar todos. É brincar, estou a brincar porque eles enganaram-se que aqui está o Presidente.
Exatamente.
Muito bem.
E destacam.
Esta é só a informação que vos quero dar, é dia 29. Agora, há outra questão que a Comissão de Assuntos Europeus nos envia e que tem a ver com o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2011. Foram estabelecidas 6 prioridades da Assembleia da República para 2011 e dentro dessas 6 prioridades há uma ou duas, não é? Que foram selecionadas e que têm a ver com a nossa competência própria. Portanto, a Assembleia adotou as seguintes prioridades: reforço da governação económica e início do semestre europeu, inquérito anual sobre crescimento e reforçar a governação económica, seguimento, proposta do novo quadro financeiro plurianual, e as nossas são livro branco sobre as pensões, portanto cabe à nossa comissão, e revisão da diretiva relativa ao tempo de trabalho, diretiva 2003-88. E, portanto, são iniciativas para efeitos de escrutínio reforçado, o que quer dizer que nós teremos aqui um trabalho mais aprofundado da parte da nossa Comissão em razão desta matéria, não é? Da matéria destes dois items, e portanto eu acho que nós temos também de estabilizar aqui um plano de ação em relação a estas duas iniciativas que eu proporei aos coordenadores, ou falarei com os coordenadores para a semana e depois iniciarmos aqui o trabalho da Comissão em relação a estas duas iniciativas. Se estiverem de acordo, faria um programa de ação e apresentaria aos senhores coordenadores, traria à próxima reunião da Comissão. Estão de acordo com isto? Com esta metodologia? Ok. Então está estabilizado. Jorge, tenha a bondade.
Para efeito de bom da verdade, as iniciativas propostas pela Comissão de Assuntos Europeus foram aquelas que foram sugeridas pela Comissão de Trabalho.
Claro, claro.
Portanto, aqui
evidente,
não temos
evidente.
Razões de queixa,
não,
na medida em que nós fomos previamente ouvidos.
Não, eu teria
acho que
dito.
Esta informação é importante porque...
É muito importante.
Quem ouvir e não tenha essa noção, sim, pensa que foi uma coisa imposta pelos Assuntos Europeus e não
foram,
foi, na verdade.
Dentro das selecionadas, nós selecionamos estas duas, outras comissões selecionaram outras. No que toca à nossa seleção, o Parlamento entendeu que duas das nossas iniciativas eram relevantes para efeitos deste escrutínio reforçado. Duas, enquanto outras comissões foram só uma iniciativa. Portanto, nós até nem estamos mal em termos de trabalho, não é? Em termos de importância. Ok, se estamos mal para viajar, estamos bem para trabalhar. É isso que eu quero dizer no que toca a esta comissão. Por isso é que ela se chama Comissão de Trabalho. Bom, não temos mais nenhum assunto, está aí já o sindicato.
Sim, Sr. Presidente, dizem que são ainda alguns senhores, portanto, se cá temos que nos arranjar aqui.
Não, alguns senhores como? Então o sindicato é representado, não é por 8 pessoas, não é?
Mas enfim.
Deve vir a direção toda do sindicato. E alguns jogadores, não
é? É o deputado Luís Menezes?
Não. Bem, peço desculpa que eu não, como não conheço.
Bem, então vamos organizar. Bom, então as senhoras deputadas e os senhores deputados que vão sair, vamos recompor aqui a comissão. A senhora deputada Maria José Nogueira Pinto,